Fala, navegante da internet! Eu sou a Lívia Lamblé e estou em todas as redes sociais como arroba Lívia Lamblé e no podcast Criador e Criatura.
Eu sou a Daniele Martini e você me encontra nas redes sociais como a Dani Martini ou Dani Birita. Como com um desses dois nomes você vai me achar. E também no podcast Quebrada Pod, que é arroba Quebrada Pod.
Você está ouvindo o Postei e Saí Correndo. O podcast que vai contar as histórias mais curiosas, engraçadas e absurdas da internet brasileira. Não deixem de seguir o nosso Instagram, o arroba Postei Saí Correndo Podcast. Também não deixem de seguir o podcast na plataforma onde vocês estiverem ouvindo. Isso ajuda nosso podcast a alcançar mais pessoas. Bom, gente, dito isso, o nosso convidado de hoje é o comediante e criador de conteúdo João Bubis.
Olá, boa tarde, meninas. Como vocês estão? Sou o João Bubis, comediante stand-up e ex-apaixonado pelo Dani.
Ah, ex, me abandonou assim, na cara
obrigado
larga, né?
Obrigada pelo convite, gente. Obrigada pelo convite, Lívia. Prazer te conhecer também, pela primeira vez.
Prazer.
Dani já é de casa, né?
Bubis, meu amor, seja muito bem-vindo. A gente tá muito feliz de ter você aqui, tá?
Tá bom, obrigada.
Como sempre.
Obrigada.
Passa suas redes sociais para quem estiver ouvindo já entrar lá e acompanhar.
Vamos nessa. Meu arroba é João Bubis, João Bubis, que é meu novo nome artístico. Até ano passado eu usava o Bubis Barros, mas é João Bubis. Qualquer rede social, TikTok, Instagram, tudo tá João Bubis.
Boa.
É isso, gente. Sigam, João. Eu falei Bubis, mas é Bubis. Já estou aqui me corrigindo. Mas olha só, deixa eu te perguntar, que a gente estava conversando aqui nos bastidores e eu ouvi você falar que você tem polêmicas no Twitter para contar pra gente. Então, eu já quero saber, porque a gente gosta é de polêmica.
Ai, Lívia, se eu falar pra vocês, tem uma coisa que eu tenho. O Twitter, na minha história de amizade, meus amigos falam assim, você tem que excluir o Twitter. Você tem que acabar com o Twitter, porque é muita polêmica. Eu posto às vezes coisas, postava, porque eu era o ex-adicto, postava as coisas bom, fazia buu, e ia dormir tranquilamente, quando eu não dia a música de print no meu Twitter, pá, 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 pá. Cara, eu vou contar as que mais marcaram.
Beleza.
A primeira que a gente participou do The Noite, do Danilo Gentili, que era o Fire de Piadas, que era um quadro em que as pessoas brigavam, os comediantes se enfrentavam um ao outro com ofensa e piada, né? Beleza. Aí eu passei pro programa e tal, e fomos pra semifinal do programa. E eu ia enfrentar a comediante, humorista queridíssima, Ariana Nutt, inclusive ela é perfeita, no fight de piadas, né? Fizemos o fight, foi tudo legal, ela falou, ó, eu vou fazer essas piadas com você. Eu falei, beleza, tudo bem, vamos pro ringue. Fizemos a gravação do programa. No dia da gravação do programa, que passou o programa na televisão, eu tava com uns aqueles amigos meus, filha da puta, sabe? Amigo não. Filha da puta. Não, nem é tipo amigão. É filha da puta mesmo. Não quero que ele morra no inferno. Cadê?
É filha da puta de verdade.
É, filha da puta de verdade, real, né? Tipo, filha da putinha. Tipo, ai, filha da puta.
Entendi.
Sabe aquele filha da puta, filha da puta?
O filho da puta.
Exatamente. Aí eu passou o programa, eu tava curtindo, bebendo. Ele falou assim, ah, ela foi covarde. Ah, ela foi... Ah, ela não fazer isso. Ah, que... Aí os demônios na minha cabeça falaram assim, ela foi escrota comigo. O que é que eu fiz? Abri o Twitter e fui fazer o quê? Esculhambar ela. Mas eu sou a pessoa que eu esculhambo marcando a boba. Eu não dou indireta, não. Eu marquei ela... Eu não sou tipo pessoa que, ai, você... Não, faço assim, olha, arroba, não sei quem, pronto. Aí pronto, fui dormir, no outro dia só pipipipopopó, bafafá, que você brilhou com a Ariana, você não gostou da piada da Ariana, nananana, e aí rolou uma briga entre a gente por causa do Twitter, até então. E aí a gente, depois a gente voltou, a gente se conversou, a gente se acertou, eu expliquei pra ela, mas foi um dos motivos. Tem gente que me segue no Twitter só pra esperar alguma deslize meu pra dar print e espalhar.
Mas essa treta você ficou mal, assim?
Fiquei
ou
mal.
Soube lidar? Ficou mal, né?
Toda vez eu fico muito mal quando brigo com as pessoas que eu gosto. Eu não sou a pessoa que eu gosto de brigar. Até esse filho da puta que me encheu o saco, eu gosto dele. Só gostava, não falo mais.
É foda.
Ô, Bubis, mas eu vou te falar um negócio. A gente que mora no Twitter, eu considero que eu moro no Twitter e que, tipo, a galera são os meus roommates, assim, sabe?
Uhum.
Cara, a gente fica o tempo todo ali. É óbvio que vai dar treta. Porque se a gente tá em casa, a gente já convive com as pessoas, a gente já briga, você imagina uma galera que não se conhece pessoalmente na maioria das vezes.
Pois é.
E que tem coragem total de falar, né? Quando tá por trás da internet, né?
Nossa, o Twitter é pessoa, é terra sem lei. Tem outra também. É só briga, viu? Não tem nenhuma coisa engraçada, não. Pronto, uma pessoa que me odeia. Essa me odeia. A Ariana era minha amiga, ficamos bem. Essa história que a gente não se ficou bem. Um amigo comum meu de Dani, que eu não vou expor ele aqui, que faz um podcast com ela. Ele pegou, postou referente a Gabi Prioli, né? Sobre um assunto X lá que rolou. Enfim, só que eu já era conhecida de Gabi Prioli. Eu já tinha, não era amigo, mas a gente trocava várias ideias. Porque eu acho que amigo é quem vai pra sua casa, quem tá. Mas a gente trocava muitas ideias e tal, porque a gente se conhecia no aniversário. E eu fui nessa da onda, porque eu sempre fui na onda dos meus amigos. Só que eu vou até o final, meus amigos caem fora, não tô falando que foi o caso, porque ele nem soube, ele só foi saber depois, o pobre. Aí eu peguei essa briga, comprei essa briga, se ele souber, se ninguém souber, e fui no Twitter e falei, é verdade, eu acho que era o marido dela, tava naquele negócio de jurerê daquela menina, enfim. Pois é, mas não era verdade, isso não existiu. Só que eu comprei a briga, porque eu vi mais dos amigos falando no Twitter, e falei assim, porra, que escroto do caralho. Eu peguei e comentei alguma coisa no Twitter. Só que, gente, Lívia, Dani, eu juro, não deu um segundo, dois segundos. Eu não fui uma postagem longa que nem a da Ariana, que eu dormi, que eu acordei. Foi muito rápido, a ponto de um amigo dela, da Gabi Prioli, tava lá, já printou, já mandou pra ela, ela já me bloqueou, aí já ficou puta. Aí o amigo dela vai falar, ai, eu tinha apagado. Eu falei, caralho, eu falei merda. Porque eu conheci ela, eu podia ter perguntado ela diretamente. Eu fui babaca, né? Eu peguei, apaguei rápido, não foi uma maldade. Foi maldade. O que ele fez foi maldade pra falar, ó, é picuinha, ó, que João tá com bobo, só falando você. Aí eu fui.
É o famoso motoboy de treta.
Exatamente.
É, motoboy de treta. Faz sempre que eu não ouvi essa palavra, é isso.
Achei é muito isso. Boa. E aí bloqueou, fui atrás dela. Anos depois, eu vi, lá vai eu, com a passagem da Bíblia. Vi a passagem da Bíblia falando sobre perdão. Aí eu falei, vou atrás da Gabi. Mandei um textão pra ela falando que eu tava bêbado. Porque realmente eu tava bêbado. Todas as minhas merdas eu fiz bêbado. Graças a Deus não bebo mais. Mas aí eu pedi desculpa e tudo mais pra ela. Ela, não, não te perdoo. O que você fez, não sei o que lá.
Que cuzona, jura?
Ela ficou cuzona. Aí depois ela reverteu e falou assim, te perdoo, mas não quero você perto. Eu falei, puta que pariu, ninguém viu.
Porra!
Ninguém vê a porra do negócio dela, tá ligado? Tipo, aí eu falei assim, ou ela tá com o cu na mão, cadê? Sacanagem. Mas foi muito triste pra mim. Foi a primeira pessoa que eu pedi perdão assim, que falou assim, te perdoa, mas quero você longe. Foi a primeira pessoa. E aí depois que eu falei, caralho. Aí eu falei, porra, então foda-se, tá ligado? Tipo, mas eu fui lá, desculpa, eu tava bêbado, tenho uma adicção. Ela falou, aí ela não te perdoa, depois ela mudou. Falou, não, eu perdoo. Mas não quero perto de você, não quero você perto.
É tipo assim, olha, eu perdoo, mas não esqueço. Aí essa pessoa mas já pode eliminar da vida.
Que bizarro, né? Não é tão politicamente correto, tô dando bem, paz e amor. E não esquece uma besteira que um amigo fez bêbado. Tipo, ninguém viu, velho. Se tiver saído no jornal, amigo de Gabi Prioli. Não, velho. Eu acho que ela já não gosta, sei lá, não sei. Ela gostava de mim até então, né?
É, aquela coisa, né? A gente não pode esperar muito, né, da galera, porque nessas horas, as tretas, a gente vê o que é, né? Como é que é a relação da pessoa com a gente. É foda.
Mas é complicado. Eu sempre espero. Desculpa, eu sempre espero muito das pessoas. Eu sofro com isso.
Amiga.
É.
Eu aprendi a não esperar mais. Porque senão.
Tô nessa vibe. Eu acho que agora, como eu tô mantendo a sobriedade. É, não tá tendo mais briga no Twitter, por exemplo, eu tô, por enquanto, né, cadê? Mas eu tô começando a entender as pessoas nesse lugar, de que tem gente que não vai te perdoar e você tem que aceitar e ponto, você tem que se perdoar.
Sim.
Quando você se perdoa, eu falo assim, ah, pronto, deu, passou essa briga. Quem carrega o ódio é ela, não é você?
Nossa, olha, já tô até no momento aqui querendo fazer terapia, porque eu quero com você, porque preciso aprender isso, a se perdoar e não ficar esperando que a pessoa me ou me perdoe ou me trate da forma que eu quero ser. Olha só.
Mas aí já anota aqui. Isso. Já anota as palavras, tipo, no caderninho, quando tiver na bad, a gente lembra.
Se perdoa.
Exatamente. No Twitter foi o primeiro lugar também que eu expus que eu tava na transição, que aí deu uma repercussão boa também, foi até tava fixado no meu Twitter. Gente, tanta gente aleatória me segue no Twitter que eu falo, gente, por que você tá me seguindo? Que bobagem! Aí eles ficam me policiando, sabe? Uma vez eu falei da Adenê, eu falei alguma coisa dele, não falei nada de mal não, ele falou, eu tô aqui, viu? Aí eu, aí eu falei, opa.
Por falar em transição, você acha não, né? Vou fazer duas perguntas. Primeiro essa, depois da transição, você continuou tretando no Twitter ou você deu uma quietada?
Dani, eu acho que a transição, ela foi importantíssima, mudou alguma coisinha, mas eu acho que o que era a briga toda... Não era transição, não era... Era o álcool. Não era porque eu não gosto de brigar, se eu te machucar, se eu brigar com o Lívia, eu vou ficar muito mal, eu não gosto de brigar. Mas é porque eu sou a pessoa que fala na cara e o álcool potencializava isso. Então, tipo assim, Lívia, briga comigo, diz que eu joguei a toalha na cama, diz aí pra mim, briga comigo.
Você jogou a toalha na cama, porra? Já falei milhões de vezes pra você não fazer isso.
Eita, foi mal, amiga. Vou buscar, peraí. Vou tirar, peguei, joguei lá. Desculpa aí. Agora eu bêbado. Faz de novo pra fazer bêbado.
Caralho, Bubis, eu já falei pra você não jogar a toalha na cama molhada, cara.
Porra, vai se ferrar, vai se fuder você. Se quiser tá achando ruim, pega essa porra e enfia no teu cu, arrombada. Vai pra puta que pariu você, sua toalha, sua merda. Ai, não quero nem ficar na sua casa mais.
Eu tô com dois atores aqui, viu?
Eu tô chorando.
Aí vem a Dani. Nossa, gente, precisa brigar desse jeito? Mas que saco! Para de brigar, eu não aguento mais ver essas
brigas. Não, a Dani é meme. Dani falaria assim, sim.
É, começa a falar uma coisa triste, eu, sim.
Essa parte da cabeça, uma melancolia que eu vou agarrar.
Ô, Bubis, e indo nesse sentido que a Dani perguntou, da transição, como é que foi pra você abrir a transição pra internet? Porque uma coisa é a gente abrir na vida e outra coisa é abrir na internet. Como é que foi isso pra você?
Importantíssimo. Eu acho que sem o acolhimento da internet... eu não teria tido tanta coragem. Inclusive, foi por causa de pessoas da internet e outros homens trans que eu descobri a minha própria transição. Foi acompanhando outros homens trans que eles falavam sobre como era... eu me sentia assim. Eu falei, gente, eu me senti também assim.
Que maneiro.
Aí foi por causa da internet. Eu falei, se foi por causa da internet, eu vou falar na internet. E eu me senti muito acolhido na internet. Então, foi ótimo. Eu falei, nossa, é a hora de ganhar dinheiro vendendo para as marcas. Eu pensei no business.
Teve alguém assim que te inspirou muito na questão da transição, na internet?
Tem. Ele é Dom, ele não é famoso, mas ele é tatuador. Ele tem um perfil. Ele era meu fã. Duas pessoas, o Dom, mas o primeiro contato que eu tive com homem trans foi com um cara lá na minha plateia da minha peça que eu fazia em 2019, que é Se Eu Fosse Mulher. O nome dele era Enzo, que eu acho ridículo o homem trans ter a oportunidade de mudar de nome e me bota Enzo. E aí teve esse contato e o Dom, que era me seguir, começou a falar comigo, eu fiquei curioso, falei, como é que é? E ele foi minhas duas primeiras inspirações assim. Aí depois eu fui acompanhando o Lucas Torres Diário, o Tami também, aí foi, entendeu? Foi desenrolando assim a descoberta, assim.
Que isso legal. É muito legal. E a gente também sabe que tem muito preconceito dentro do humor com as mulheres. Na sua transição, você sentiu essa questão ou a partir do momento que você se assumir um homem trans, isso meio que mudou a visão da galera com você?
Jamais, comediante é a pessoas mais preconceituosas que existe de todas. Acho que um primeiro amigo meu que me aceitou trans, que na verdade ele não é comediante, ele é um artista. Eu não falo que ele é comediante, lógico, ele é humorista, mas ele é um artista, ele canta, faz música, clipe, filme. Foi o Whindersson, ele foi o primeiro amigo da comédia, assim, que me chamava dele. Aí falava, oi, o João vai colocar uma pomba. Aí eu falava, cala a boca. Sabe? Cala a boca. É, eu acho que, na verdade, a comédia de stand-up, assim, tipo, a minha galera, eu gosto pra caralho, mas sofro muito preconceito, velho, ainda. Mesmo. É umas brincadeirinhas sem graça, sabe? Tipo assim, ah, mas você não tem peito. Ah, então você não é João, você é a João. Mas eu falo, eu não tô andando mais com essa galera, tô andando com outra vibe, uma galera mais
melhor,
rica, uma galera de business, uma galera de vender palestras, pra minha saúde mental. Então, eu só faço meu showzinho, solo, de vez em quando faço com alguns amigos meus, mas tento evitar ao máximo. Mas sim, teve as pessoas que me acolheram, que respeitaram, já acompanhei alguns podcasts, que alguns... como é que é o que... Como vocês são o quê? No podcast são hosts, né?
Hosts, apresentadores.
Sim, os hosts perguntavam para um amigo meu comediante, ah, agora ela agora é ele, né? Ela ainda vai ser, tipo, eu vi algumas coisas, tipo, ah, quer dizer que Bubis mudou de nome. Eu não mudei de nome, eu mudei de gênero. O povo é muito burro, sabe? Em vez de me perguntar, falar assim, como é que faz? Tem pessoas, claro, não vou generalizar, do meu ciclo da amizade, que me respeitam e tudo mais, em sua maioria, teve gente exclusivo que falaram na comédia que eu mudei de gênero pra chamar atenção e pra dizer, que eu sou o primeiro homem trans, porque eu falava que eu era a primeira sapatão. E fui a primeira sapatão. Mas como eles queriam fazer concorrência comigo, né? Tipo, ai, vai lá com outra pessoa, vai lá ser melhor do que ele. Não criaram-se esse rebuliço. E eu vi, chegou já na minha mesa falando assim, ó, falaram que você tá fazendo a transição só porque você se queimou muito no meio. E agora você quer... Eu falei, puta que pariu, vai tomar no seu cu que eu vou fazer uma transição que pode me matar na rua, alguém, mudar minha vida inteira por causa desse babaca da comédia. Vai tomar no cu, né?
Cara, o Brasil é um país transfóbico pra caralho. Tipo, o mais transfóbico, né? Que mais mata pessoas trans no mundo. Caraca, a galera não tem noção mesmo, cara.
Não, mas eu também não vou ser ruim. Nani People conversou comigo, falou do hormônio, foi uma gênia.
Legal.
Nani People, Michelle Machado, Robson Nunes, Sil Esteves, são os meus amigos que me apoiaram do começo ao fim. Gente, sou o menino. Aí às vezes erram porque me conhecem há muito tempo, é normal. Mas
não. Eu?
É, Dani tá errando porque Dani tá com um recalque. Porque ela fica pensando, vai virar o peito, eu gostava tanto daqueles peitos.
Ela me amava, sabe, Lívia? Ela me amava. Aí ela virou ele e mandou eu pra PQP. Pra puta que pariu, não me ama mais.
Ah,
Fly, desculpa, não te amo mais. É isso que aconteceu.
Ah,
aí eu tenho recalque.
Mas a Dani tem uma pergunta pra você, Bubis.
Me fala, você falou do Whindersson, né? Como que você ficou amigo dele, assim? Como é que foi isso? Que a gente fala no Whindersson, a gente fala, gente, o Whindersson, né?
Eu bloqueei ele um dia desse no meu Instagram.
Oh, meu pai.
Eita!
Me passei meu amigo, tem que ser bloqueado por mim em algum momento.
Ah, eu ainda não conquistei isso.
É, não conquistei. É uma conquista, é tipo assim, o ápice da amizade. Tipo, caralho, eu fui bloqueado por ele. Então, a gente já se conheceu. Eu já conhecia ele desde Aracaju, quando ele foi fazer show pela primeira vez lá. Lotado. Ele era youtuber ainda. Eu também era youtuber. Mas eu parei por causa que eu fiquei ouvindo muita besteira. E a gente criou esse laço. Hoje em dia a gente tá meio estremecido, eu confesso que eu sinto a falta dele mais. Mas eu entendo também que ano passado eu dei muito trabalho, galera. Eu dei muito trabalho, ele tava muito mal também. Então a gente vê, tipo, o Whindersson, o famoso, o foda. Mas o cara também tem problema, o cara também tem coisas. Então eu pesei muito na dele. Porque eu fiquei com uma depressão louca por causa desse negócio de álcool. E você querendo ou não, tem horas que cansam a amizade. Tipo, você fala, porra, já tentei ajudar meu amigo, como ele fez, como ele faz. Já dei várias dicas, já dei na mão, já peguei na mão dele, já dei conselho, eu tô do lado dele. No caso, eu, né? Tá, ele, tipo, o meu espelho tá lá e eu não queria enxergar. Então, teve uma hora que ele cansou. E eu entendo ele ter cansado, sabe? E a gente teve esse momento de se afastar, que foi um problema que eu tive ano passado com álcool. Dani, eu até comentei no podcast que eu tive um problema com álcool e tal, suicídio e tal, e teve um momento que ele falou que tava sem saber o que fazer. Aí eu me internei na clínica, ele ia me visitar, ele não foi, aí me deu gatilho, mas tudo isso porque a agenda dele é muito complicada. Ele é um cara muito foda, tipo, ele é um grande amigo de que hoje, sóbrio, eu releio nossas conversas com todos os conselhos que ele me dá e tô seguindo a risca e tá tudo dando muito certo. Tipo assim, eu tô lendo, é como se fosse minha Bíblia. Eu vou lá em cima, desde a época que eu gravei Las Casas e Pelados com ele, aí eu vou lendo, aí eu falei, ah, beleza, não vou falar sobre isso. Ah, beleza, vou fazer isso. É a minha, meu mantra sagrado é reler. E eu sei que, aí eu fui na luta dele, pra gente se reencontrar, porque ele me falou uma coisa que é real. Eu sou muito ciumento, eu tô trabalhando isso. Eu tenho muito ciúme dos meus amigos, que é uma síndrome que eu tenho, que é a síndrome do abandono. Então, acho que vai me abandonar.
É muito comum, né? Muito
síndrome
comum
do abandono.
Trans, né? É, que vai me abandonar. Então, a gente teve essa discussão. E eu lembro que eu magoei muito ele na véspera do show dele da Netflix. Eu me senti muito mal porque eu não tava lá. Aí, quando chegou na época da luta, eu falei, eu vou nessa luta. Eu vou na luta. Nem que ele não me olhe na minha cara, mas eu vou na luta. Só que como eu conheço a equipe dele toda, são todos meus amigos, a família dele é meus amigos. A gente chegou lá, na hora que entrou no camarim, depois da luta, depois que ele apanhou, mas foi um momento lindo. Foi uma... Ele faz história. Ele é o cara...
Ele é foda. Sim.
Ele é o Midas. É. E aí ele pegou, olhou pra mim e falou, eu te amo. Eu falei, eu também te amo. Ele, mas eu precisava deixar você, dar um gelo em você. Aí eu falei, eu sei que você precisava dar um gelo.
Ah, e haja lágrima, hein?
Aí a gente chorou, ficou de boa, abracei ele. Na verdade, eu chorei. Não sei se ele chorou, mas ele já chorou comigo. Aí essa pessoa ficou de boa, assim, mas ainda não tá no momento certo. Sabe por que não tá no momento certo, Dani e Lívia? Porque eu tenho na minha cabeça que a gente tem tempo para as coisas. Então, o que ele tá esperando de mim? Tá esperando me ver bem, sem o álcool, porque não adianta falar, ah, eu mudei. Mudou como? 5 dias não é mudar. Me prova que você mudou com 3 meses. Ó, tô 3 meses sem beber, amigo. Olha aqui, emagreci. Amigo, olha aqui os meus shows. Amigo, olha aqui o projeto daquele lugar que eu falei que a gente ia fazer junto. Aí sim eu vou chegar nele. Mas até lá, eu não vou atrás dele.
Sim, eu imagino, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta que não está aqui na pauta. Você falou sobre essa questão de emagrecer e dessa sua questão com o álcool. Você sente que o peso, tipo, o seu corpo na internet também é uma questão, não?
Não, nunca foi. O que acontece comigo hoje, além da adicção, é que eu sou pré-cirrótico. Né? Cirrose, entendeu? Então, teoricamente, eu preciso ter essa mudança de peso para poder melhorar o fígado, para assim a gente começar a usar os hormônios da transição. Porque, por enquanto, eu não posso injetar nada ali. Nunca me
Mas você nunca isso. sentiu preconceito, assim?
Na internet,
com o seu peso.
Não, eu sinto preconceito com os gordos. Eu não gosto de gordo, eu sou, mas não gosto.
Não aguento. Eu não aguento.
Tô brincando.
Eu fiquei pensando na síndrome do abandono. Você conhece, gente? Eu acho que eu tenho isso.
Dani, provavelmente tem, viu?
Eu tenho sim.
Mas essa questão da síndrome do abandono é muito comum a pessoas trans. É muito comum.
As pessoas trans?
Eu já li sobre isso.
Ah, é?
Sobre isso. Sim.
É, Bubs, como que é produzir conteúdo de humor na internet hoje em dia? Porque a gente sabe que é complicado, tudo cancela a gente, tudo tá errado. Tem muita resistência a alguns temas. Como que tá isso?
Então, é muito louco, porque, por exemplo, quando eu comecei a transição também, na verdade, eu tive muito... Quando no começo, lá em Aracaju, que eu sou aracajuano, eu comecei a engatinhar nesse rolê. Era na época da GK, na época do Wins, na época da Kéfera, PC Siqueira, essa galera tava vindo. E eu fazia também Aracaju. E eu tinha meus collabs, né, que chamava... Só que como eu comecei em Aracaju, aí você vem, eu era mulher, gorda, cabelo estranho, que o povo zoava, fazendo graça. Então eu era o quê? Chacota. Eu era o quê? Querendo chamar atenção. Eu era o quê? Humilhada mesmo. De verdade, essa é a palavra. Mas tinha a galera que gostava. Mas aí o que acontece? Como meu pai era muito rígido e eu tinha muito medo dele ver alguma coisa lá, eu comecei a bloquear esse sentimento. E o que mais bloqueou por criar comédia, criar conteúdo, foi um vídeo meu que viralizou em Aracaju, chamado Eu Moro em Aracaju, que tava bombando, tipo assim, deu 1 milhão na página em uma semana, que pegaram uma página lá de Aracaju, só que veio...
Que ano isso?
2016, 2000, não, 2015, por aí, eu era pirralho.
É, muito tempo.
Na minha página deu 20 mil só no YouTube, mas nessa página deu 1 milhão, que caiu, porque eu falava de um negócio, de um pré-caju que tinha lá, que era final de micareta e que não tinha mais carro dinheiro. Então os donos dessa empresa me jogaram no lixo. Começaram a me hostilizar, eu não podia ir pra lugar nenhum, porque o povo me ameaçava, foi terrível. E aí eu comecei a broxar, falei assim, eu não quero criar. Aí broxa, não quero mais criar conteúdo. Aí eu fui vendo, fulano e tal, voando na internet, fulano e tal, voando, não sei o que, voando. Por quê? Eu parei, porque eu falei, não, eu não vou fazer isso aqui. Mas aí eu falei, não, foda-se. Quando eu saí de Aracaju, fui pro Rio, falei, foda-se. Vou botar minha cara na internet. Aí comecei a criar. Tudo que eu vivia, eu criava. Eu falo pra minha mãe hoje que eu era pra ter sido Carlinhos Maia na internet. Porque minha família é muito engraçada. E toda vez que eu ia filmar, falava, apaga. Eu não tô maquiado. Porque eu já tinha um públicozinho em Aracaju. Aí apaga. Ai, não gostei. E a família de Carlinhos Maia, não. Deixa postar, posta, né?
É. Sim.
Minha frustração é essa. Porque minha família é extremamente engraçada.
Poxa, e então, deixa eu ver se eu entendi, o seu conteúdo de humor presencial e da internet meio que se estão conectados, assim, né? Meio que você começou uma coisa por causa da outra.
Sim, muito, muito. Eu não entendi a pergunta, eu só concordei falando muito.
Não, eu quero saber, assim, se você já fazia humor antes ou você começou o humor por causa da internet?
Não, eu fui pra internet. Porque ninguém queria brincar comigo, ninguém queria ser meu amigo, ninguém queria... Todo mundo achava... E alguma... eu falei, não, vou pra internet. Porque eu fui fazer teatro, aí foi bem na época do YouTube. Aí eu comecei a fazer várias esquetezinhas na internet, a pegar roteiro, a criar... Eu sempre criei roteiro. Eu acho que eu tenho uns 15 a 20 roteiros de série, livro, caraca, filme. Tudo guardado nas coisas lá em casa, né, que minha mãe guarda. Que eu sempre gostei de escrever, imaginar... É, já tentei fazer um filme, mobilizar um povo da Aracaju, que era a minha cidade, pra fazer um filme. Olha a cabeça da pessoa, com 16 anos. Então, eu sempre fui muito desligada assim, da criação, entendeu? Eu sempre gostei de criar, de bolar, de pensar em música, filme, série, não sei o quê. Então,
e você nunca mostrou pra ninguém esses roteiros, pra ver se alguma coisa vai?
Eu já venci
você fez
eu já
pra alguém?
Eu já venci um concurso de roteiro que tinha em Aracaju, em 2010, eu acho. Foi, eu ganhei 10 mil para produzir esse curta e pra gente produzir, mas não sei onde tá por aí. Mas foi uma vitória.
Que
e também tinha concurso de... Entendeu? De hemose, sabe o que é hemose, né?
Não.
Que é doação de sangue, pra doar sangue. Eles abriram a campanha pra todo mundo na minha escola, pra criar uma arte pra ser a nova campanha publicitária deles. E aí eu fiz. Eu peguei e ganhei. Passei também.
Que maneiro, cara.
Aí eu fui,
isso é muito maneiro.
Aí eu peguei e fui fazer publicidade por causa disso, né? Mas não deu muito certo, não. Tem uma história boa de publicidade.
Conta. Conte.
Fazer publicidade, eu sempre fui muito filho de papai. Eu sou muito mimado, minha família inteira sabe disso. Meu pai fazia tudo, meu pai faleceu. E meu pai sempre foi muito grosso, mas sempre fazia tudo pra mim. Eu fui fazer publicidade propaganda, porque eu falei assim, fazer publicidade propaganda, porque eu sou criativa, eu sou... E publicidade não vai ter matemática. Esse era meu pensamento. Mas publicidade não vai ter matemática. Peguei e passei na particular, que na particular da Aracaju, eles têm uma mesa enorme, na redação, no vestibular, tem uma mesa enorme, e eles jogam pra cima as provas. A que cair na mesa, tira 10. A se cair no chão, tira 9. Aí assim... passa na particular, é assim, né? Fácil que nem a porra. Aí beleza, fomos fazer publicidade, tudo bonitinho, tal, tal, tal. Eu falei, porra, publicidade tem que fumar maconha, agora é isso, é nóis. E publicidade tem que ter um rastafári. Eu falei, fui tudo não lembrado. Que publicidade, tudo é louco, né? Eu tinha um amigo meu que ia de polo fazer publicidade. Eu falei, não, você não tá no curso certo. Direito ali,
às vezes ele saía direto do trabalho, que é TI, ia direto pra.
Provavelmente. Aí pronto, comecei a fazer publicidade, aí chegou a hora do vamos ver, que era a hora de você fazer estágio, né? Aí apareceu um estágio de redator, na época era redatora. E era uma área que eu manjava, né? Porra, ia fazer redação pra caralho, fazer meus livros e tal, tal, tal. Falei, bora, vamos fazer esse estágio. Aí manda o currículo. Eu, porra, não tenho nada no currículo, velho. filho de papai, eu falei, ah, já trabalhei no açougue do meu pai, no caixa, que ele botava, gente. Falei, porra, vamos inventar aqui um currículo. Aí inventamos, eu e minha amiga. Minhas amigas são minhas maiores cúmplices, minhas maiores... não sei explicar. Minhas amigas, eu não sei explicar, elas são divinas. Aí fizemos um negócio, currículo, aí eu já escrevi um livro, nananã, fizemos uma pastinha. E nessa mesma pastinha tinha outra pasta que era o meu currículo de atriz na época. Né? Que eu era mulher na época, né? Mandei um e-mail, dormi, acordei com você está selecionada, né? Vou falar ela porque ela é para vir numa entrevista de emprego numa publicidade, numa agência, não esqueci o nome da agência. Aí eu falei, rapaz, isso aqui lá. Eu falei, e agora, amiga, o que, é que eu faço lá? Só vai. A minha parte eu fiz. Te ajudar. Agora vai. Aí pensa, eu fui até de sainha, gente. Olha que bonita.
Ah, oh, meu Deus, que fofura.
Fui. Botei um tamanquinho da minha mãe. Uma blusinha nervosa, porque eu nunca... Aí cheguei lá, mulher, não, fica naquela mesa e tal, senta ali, espera aí. Aí chega o dono da agência, César, o nome dele, nunca vou esquecer. César chega lá e fala assim, olá, tudo bom? Muito, como é que é? Desbravada, sei lá. Essa coisa de brava, alguma coisa assim. Eu falei, porra, o currículo todo cagado. Eu falei, porra. Beleza, sentou ali. Quer dizer, então, que você calça 41. Aí eu falei... Eu falei,
oi?
E calça 41? Ele, artes cênicas com Márcio Augusto.
Mas pera, você calça 41?
Quase 41.
Eita. Minha gente, que pesão.
Eu sou sapatão, não deixa eu assim.
É sapatão mesmo. Nascência.
De nascença. Não, aí escuta, que ele falou assim, cabelos castanhos. Eu falei, pô, esse cara, hoje eu falaria, esse cara tá dando em cima de mim. Aí ele, quer dizer que você é bom, né? Interpretar. Aí ele, eu gostei muito do seu currículo, entregou meu currículo na minha mão. Minha gente, eu entreguei o currículo errado, eu era de atriz.
Ah.
E por isso que ele achou genial. Ele achou, tipo, olha, como sabe?
Que sorte que você entregou a parada errada.
Aí eu falei, caralho, agora eu tenho que trabalhar, que merda. Porque ele disse, não, eu não sei fazer, moço.
Eu tava brincando.
Eu tava de brincadeira. Aí ele, amanhã mesmo pode aparecer aqui na agência, essa aqui é não sei quem, essa vai estar apresentar a sala, tá. Eu falei, gente, como é que se trabalha? Como é que faz? O que é trabalho? Aí eu fiquei nervoso. Aí no outro dia eu fui de novo, tamanquinho, vestido dessa vez. Sentei na mesa, a mulher falou, a menina tava me ajudando, ela, eu sou atendimento e tal, não fico muito aqui, mas é assim, 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 assim. E eu meio assim, vocês estão prontas agora que eu fiz?
O que você fez?
O que é que eu fiz? Eu cheguei pro cara do lado, tava fazendo as artes, eu falei assim, moço, é que eu não quero trabalhar, não. Aí ele,
não creio que
você é estagiária, né? Eu falei, eu não quero, não gostei não, não vou trabalhar. Tem alguém pra mandar em mim? Ele... Ah, então levanta e vai embora. Eu falei, ah, é só isso ali? É. Aí eu peguei, levantei e fui embora. Tchau.
Falei, não acredito. Mentira, cara. Abandono de emprego no primeiro minuto.
Aí a mulher me ligou, ela disse, como é que você tá? Eu falei, não, não quero trabalhar mais não. Nunca mais eu pareci na agência.
Deus do céu.
Passada!
Só seu pai mesmo pra te contratar.
Ah, ele é onde trabalhar. Aí a gente chegou no segundo período de publicidade. Aí já veio com matemática. Eu falei, não era esse curso que eu queria fazer. No terceiro período, um professor, acho que era de semiótica, se não me engano, foi semiótica, sei lá que porra era, negócio de artes, que lá. Aí falou assim, gente, esse curso é pra quem quer. Porque a arte no Brasil, eu sou publicitária há não sei quantos anos, eu falei, vixe, lá vem o publicitário frustrado. Aí começou a falar, sempre tem. O que vem naquelas artes, por R$30, que vai no Word, aí no Paint. Aí ele, porque a gente luta bastante. Ser publicitário no Brasil não é pra qualquer um. Então, se você quer ser publicitário, fique nessa sala. Eu olhei pra minha amiga, Camila Militão. Camila olhou pra mim, Camila falou, não.
Bora.
Aí eu falei assim, a Camila, não. Aí eu falei, sim. Levantei e falei, não é pra mim esse lugar. Eu não sou publicitária. Levantei, saí, todo mundo tipo, o que que tá acontecendo? Saí da sala.
Imagina a cara de tacho do professor.
Não, o professor tipo achando que era uma assinação, que a gente sabia que eu era o arteiro da sala. Eu falo assim, gente, boa sorte para todos vocês. Eu vou dar um patrocínio de agência para quem quiser. E é isso, professor, valeu. Você abriu minha cabeça. Open mind, open your mind. Sei lá, falei uma frase em inglês. E saí caminhando como se nada tivesse acontecido. Passei pelo bloco, porque o bloco de publicidade é tão filha da puta, que é um bloco bem na puta que pariu, que é mais perto da mata, que dá para fumar melhor a maconha. E aí, fui pro bloco de direito. Eu tinha acabado de pegar a mensalidade, a faculdade particular, R$1.000, a faculdade na época. Cheguei na porta da minha amiga, aquelas salinhas de direito, toque, 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 comecei a bater, pá, 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 pá. Aí a professora olhou assim, isso tudo é verdade, tem uma mista comprovada, eu sou louco. Aí minha amiga olhou assim, falou, o que que tá fazendo aqui? Eu falei, Lala, vem cá comigo, vem, vem, vem. Ela, o que que tá acontecendo? Eu falei, vem, porque era a minha única amiga que tinha carro, a única minha amiga que sabia dirigir. Falei, vem, eu falei, o que que você quer? Eu falei, vamos no aeroporto. Ela, eu falei, o que? Que? Eu falei, vamos no aeroporto, você é minha amiga, você não quer ser minha amiga, você não luta pelo sonho dos seus amigos, pressão psicológica, eu sou abusiva, era abusiva, 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 ela, tá, bora, bora, o que que é? No caminho eu te conto, vamos, pegamos um carro, fomos andando no caminho, era o aeroporto, o que você tá fazendo, o que você tá ficando doido? Falei, não, calma lá, eu vou lutar pelos meus sonhos não é ser publicitária, eu vou ser atriz, na época ator, agora ator, vou ser atriz, ela, você tá ficando é louco, vamos levar o manicômio. E a gente chegou na porta da bilheteria da Gol lá, aí eu botei só, quanto é que tá a primeira passagem pro Rio de Janeiro? Aí a mulher, olha, 5h15, aí já eram umas 3 horas, eu falei
quanto?
Assim, 5h15, mais ou menos, tô dando uma suposição que eu não lembro muito, mas era de tarde, tá. Minha faculdade era de tarde, então... Suponho que era 5 horas. É tipo 2 horas depois do episódio. 2 horas que ia acontecer. Ela, deu quanto? Ela falou, deu tipo assim, deu um resultado que dos R$1.000 da faculdade, eu conseguiria ficar com R$300 de troco, entendeu?
Uhum.
Aí eu falei, pronto, tenho um troco, vou pro Rio de Janeiro sem me virar. Aí ela, você é doido com R$300? Como é que você... Eu falei, eu tenho amigos no Brasil inteiro. Olha aí, eu tenho amigos no Brasil inteiro.
Ousadia e alegria.
Nem é possível que alguém não possa me ajudar. Aí fui pra casa, a cúmplice, o tempo todo lá. Peguei um horário que minha mãe não tava lá, minha mãe tinha saído, era o tempo que era com o Maracajá tudo perto. Subi, me afastei, o que é que aconteceu? Eu falei, nada, 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 pega minha mala. Peguei a mala, fui pro Rio de Janeiro, com 19 anos. Tchau, Aracaju.
Caraca.
Doido, doido, doido.
Gente, eu amei. E foi aí que você começou tudo, então.
E foi aí que o Welcome to My Life. Foi aí que eu liguei pra amiga... Eu liguei pra Andy. O nome dela é Andy. Uma das minhas melhores amigas. Andy, olha que loucura, gente. Vocês têm... Eu tenho muita história. Eu falei pra Dani. Eu
adoro.
Eu liguei pra Andy. Andy, olha só. Quando eu fui fazer esse filme, Aracaju, que eu inventei esse filme, que não deu certo, porque eu só fui fazer o filme porque eu tava apaixonada pela menina que eu conheci no curso, no Rio de Janeiro, inclusive, e essa menina, Malu, era amiga de Andy, que indicou pra ir Aracaju gravar. Eu não era amiga de Andy, eu era amiga de Malu, mas cheguei no Rio, liguei pra Andy, falei, Andy, lembra de mim, tal, tal, tal. Poxa, lógico, vem pra cá, pra casa. E foi aí que eu fiquei na casa de um, de outro no Rio que eu conhecia, ficando, até que minha família falou, vai, vamos ajudar. Mas demorou. Enquanto isso.
Quanto tempo é? Você ficou indo de casa em casa?
Ah, você acredita que eu já dormi em sofá pra barata passar em cima da minha boca? De jeito nojento. Eu só vi uns pouquinhos aí, viu? Já passei fome pra não pedir ajuda pra minha família. Minha família toda desesperada. Eu acho que eu fiquei uns 3-4 meses indo de casa em casa. Mas eu tive muita sorte.
Ai, que dureza.
Mas eu tive muita sorte. Porque minha família também me ajudou. Eu também não sou tão ingrata, não. Depois, nesse começo assim, não era tipo. Aí depois meu irmão chegou com meu pai e falou assim: olha, meu irmão mais velho falou assim: Nesk, quer? Vamos ajudar. Aí eles me deram, eu fui pro apartamentozinho bom. E aí fui começar a fazer teatro, aí foi onde minha vida melhorou. E cá estamos.
Mas 3 meses de perrengue. Oh, mas não é fácil ficar indo dormir na casa dos outros, não, né?
Nossa!
É terrível. Nunca. É terrível.
Ô, Bubis, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Que para fechar essa a questão da internet aqui, você contou várias tretas que você tem e tal, mas você com certeza tem histórias felizes. Eu imagino que esses amigos que você tem fez no Rio foi muito por causa da internet também, né?
Não, na época eu não tinha tanta internet assim, não. Na época era mais network normal.
Ah, entendi.
Não, minto.
Era amigos da vida real.
É, era amigos da vida real que tinha um pouquinho de internet, mas não era tão assim, a flor da pele. O stand-up que teve um pouquinho disso, de algum comediante famosinho, tal, 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 que a gente. Aí sim a gente fez amizade. Que aí foi quando eu fui pro stand-up. Que aí eu fui fazer canja, e aí eu conheci os meninos do Comédia em Pé, que era o Caruso, que fazia Zorra Total, o Claudio Gonzaga, que fazia Globo, aí tinha o Paulo Carvalho, que fazia novela, então o Smigol, que fazia Sport TV. Então eu fui me inserir na televisão, nesse universo, por essas pessoas depois da comédia.
Maneiro.
Porque um vídeo meu viralizou. Oh, foi mal, cortei.
Não, pode falar, pode falar.
Eu conheci no Rio, eu fui fazer um espetáculo chamado Deu Branco. O Deu Branco era com Rafael Gunner, maravilhoso, que faz. Já viram os vídeos dele com a menina, que é a namorada dele? Pô, é maravilhoso, do Celta, depois vou mandar pra vocês. Tá estouradíssimo.
Manda sim.
O Lucas Salles, o Vitor Thierry. E o Vitor Lamoglia, que, porra, foda pra caralho, e que é o namorado da Tati Lopes, do Porta dos Fundos. E naquela época ninguém era famoso e tal, e eu fazia um Rig Girl, que eu passava com uma porra de uma placa. E era a minha única função. Não falava nada, era essa minha função, mas tava muito feliz.
Não acredito que era Rig Girl.
Fui Rig Girl, depois eu mando essa imagem pra vocês. E super feliz, ganhava meu salário de R$50, saí lá beber, gastar tudo de drogas. E eu fui me inserir nessa aí. Só que aí o Lucas Salles, ele era marido da Camila Colombo, que é uma porra de uma produtora foda pra caralho. Gente boíssima. E aí teve um vídeo meu que viralizou na internet. Que tá até hoje, que foi um. Eu vi três vídeos viralizados. Vi três.
Quais?
O primeiro que eu fui pra Eliana, que eu cheguei aí pra Eliana, naquele famoso da internet, que foi o Rasgando Short, uma merda. O segundo foi um que eu esqueci, brigando com minha mãe. Eu dei um pênis pra minha mãe de plástico, que teve que apagar na casa do meu pai. E o terceiro...
Quem aguenta, gente.
E o terceiro foi de uma cachorrinha da amiga minha, que foi mexer, fiz... Mulher, veio pra cima de mim. Mulher, calma. E aí a Cana... É hilário esse vídeo. Ano passado a cachorrinha morreu. A minha amiga mandou pra mim, olha que morreu. Aí eu falei, mulher, tá no céu. E aí, nisso, Camila viu e achou um hilário e me colocou. Aí pronto, ela me colocou em um puta de um grupo chamado Chat da Alegria, que tinha nada menos que Tata Werneck, o Helder Rodrigues, o Tami.
Que ouro. Né, que maneiro, cara.
Jacaré Banguela. Ai, deixa eu lembrar quem tinha mais. Max Porto, que é minha amiga até hoje, o Jacaré também. Só a nata. Se fosse assim, que você... Eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo com esse povo? E aí foi desenrolando a amizade. E pronto.
Maneiríssimo, gente, que incrível. Cara. Já pensou se você cai num grupo desse?
Ah, era perfeito, foi perfeito.
Eu podia cair num grupo o que falar. Com o Raymond. Com certeza, eu ia mandar um nude pra ele.
Aí ele ia falar.
Ia me bloquear.
Ia nada, amiga, para com isso. Cara, eu amei essa história de... Toda sua história é, assim, é muito redondinha, né? Tipo, uma coisa foi levando a outra e, pô, muito, muito, muito legal. Você tem projetos ainda? O que você pretende fazer pro futuro?
Eu pretendo mostrar e vou mostrar minha transição pro mundo de uma forma muito pretensiosa, né? Brasil, por enquanto, mas é o mundo que eu vou levar de uma forma que seja engraçada, leve, divertida. Porque a gente fala de trans, fala, ah, minha família, meu Deus, minha família é maravilhosa comigo. Não com meus irmãos mais velhos, mas tudo bem, minha mãe me aceita, o resto foda-se. Eu quero levar de uma maneira engraçada, divertida, eu quero me descobrir com outras pessoas também, entendeu?
Eu acho essa ideia muito boa, porque é muito, não é polêmico, mas é muito, eu não sei como... Eu não sei usar a palavra, né, que as pessoas, assim, quando vê uma pessoa trans ainda... O preconceito, na verdade. E levando de uma pessoa por um jeito leve, é mais fácil as pessoas entenderem. Eu repeti mil vezes a palavra pessoa, mas é isso que eu quis dizer.
Acho que...
Uma coisa meio do... Como é que é aquele que morreu, gente?
Normativa... Paulo Gustavo.
Paulo Gustavo. É uma coisa leve no estilo, assim, Paulo Gustavo, né? Que ele conseguiu furar a bolha, né?
Exatamente. Eu acho que esse é o objetivo também. Fora os shows que eu quero voltar, fora que eu quero rodar o Brasil também, falando sobre a transição. Muitos amigos heterossexuais fazem, ai, para de falar sobre isso. Mano, quantas pessoas lá fora querem que eu fale sobre isso? Quantas pessoas mandam direct pra mim falando sobre isso? Fala sobre isso.
Nossa, é então, importantíssimo falar
assim.
Sobre isso.
E ainda com comédia, então eu falo assim, gente, vocês estão rindo lá com cara trans. Olha que genial isso, sabe?
Fala assim.
Eu acho ótimo. E eu não vejo a hora de ir num show seu.
Tá devendo. Também, vocês estão devendo aí.
Eu, quando eu for... Ó, eu moro fora. Mas quando eu estiver aí no Brasil, que eu vou aí no meio do ano...
Arrasou.
Aí eu vou.
Fechou, tá convidadíssima.
Demorou.
Livre internacional.
É, pô.
Adorei.
Bubis, eu quero te agradecer muito por você ter participado aqui do Postei, cara. Que, pô... Eu acho que a gente tem que ouvir essas histórias, assim, né? Por trás dos bastidores.
Aham. Uhum. Mas foi muito legal, gente.
Tu tem muita história pra contar, cara.
Rapaz, tenho, viu?
Isso é muito maneiro. Fala mais uma vez suas redes sociais aí pro pessoal te seguir.
Minhas redes sociais é @joãobubis. É, estou no Instagram, estou no TikTok, estou no Facebook, estou no Twitter... Estou em todos os lugares.
Sem brigar agora.
Sem brigas. No brigas, no drinks, no fights.
O Bubs tá parecendo aqueles hippies, sabe? Paz e amor.
É.
Olha e fala, aê, beleza, gente?
Agora tô no outro patamar.
Sem brigas.
Tá certíssimo. Então é isso, gente. Se inscrevam aqui no Postei Isso Aí Correndo, tá bom? Sigam a gente nas redes sociais. Tem as nossas redes sociais pessoais. Eu sou @livelamblé.
Eu sou @adanimartini no Instagram e Dani Birita nas outras. Ainda tô nessa confusão de nomes.
É normal, amiga. Mas às vezes acha. Não tem como. Eu sou Livia Lamblé em todas e a gente tá no Instagram como Postei Saí Correndo Podcast. Tá bom, gente? Então é isso. Isso.
Muito obrigada, viu, meninas? Muito obrigada pelo convite, Livia Lamblé. Não sei falar.
Bobos, amei você aqui.
Obrigada a você, viu?
E dando um beijo.
Se a Lívia
também
falar o nome completo dela, então. Love is Rush, Hammer, Hammer, the Glass. É.
Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima semana.
Obrigada. Beijo.